Semana do Meio Ambiente na CBN. Patrocínio Eco Garden Residence, Unimed Maringá e Master Ambiental, consultoria e licenciamento.
O Brasil tem de 12 a 15% da reserva de água doce do mundo, mas existe água no subsolo. E está no Brasil 70% do maior aquífero de água doce do mundo, que é o aquífero Guarani. Ele tem 70% dele, ou seja, 840 mil quilômetros quadrados, em áreas brasileiras. Qual é o futuro desse aquífero? Como entendê-lo? Seria possível disponibilizá-lo para a utilização da população? Como preservá-lo? Sobre o aquífero Guarani, eu converso agora com Rita de Cássia Jäger. Ela é advogada, engenheira agrônoma, consultora ambiental e é mestre em Direito Ambiental. Doutora Rita de Cássia, boa tarde.
Boa tarde, Vivos. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala do aquífero Guarani, qual a importância dele?
Bem, dizer sobre a importância da água nessa altura é desnecessário. Mas o mais importante com relação ao aquífero é que ele é uma reserva de água subterrânea, considerada uma das maiores do mundo até a presente data, e que hoje, ocupando 8 estados brasileiros, entre eles Paraná, São Paulo, há cidades que se abastecem exclusivamente dessas águas subterrâneas, como a cidade, por exemplo, de Ribeirão Preto. Além disso, é conveniente frisar que os estados, por exemplo, como o do Paraná, que tem grande atuação nos agronegócios, e 70% da água desse aquífero é destinado à agricultura. Então, a importância dele é muito grande, porque isso depende, inclusive, da sobrevivência, mas também do aspecto econômico, que nós poderíamos aqui falar várias questões, mas resumidamente seria isso.
Ele é potencialmente bem utilizado, ou seja, existe hoje uma utilização racional desse aquífero?
Olha, eu acho que hoje nós não estamos utilizando ele racionalmente. E, na realidade, nós prestamos pouca atenção àquilo que os nossos olhos não podem ver. Então, nós temos uma preocupação com os rios e uma legislação superficial com relação às águas de superfície, melhor explicando. Mas as águas subterrâneas, até porque nós não estamos vendo, não me parece, pelo estudo que fiz, que haja uma adequação entre a aplicação das leis e a proteção desse aquífero.
Agora, o aquífero Guarani, ele não está só no Brasil. Ele tem uma parte dele que vai para o Paraguai, que inclusive é onde ele chega à superfície, e tem uma parte dele que também chega na Argentina, se não me engano, no Uruguai. Ele não é uma preocupação só brasileira? É mais difícil controlar um aquífero desse quando tem outros países envolvidos, ou seja, tem outras unidades nacionais envolvidas?
Sim. Nós temos, na verdade, na Argentina nós podemos dizer, inclusive, que ele não está, todo o seu contorno não está definido. Então, começa aí o problema, porque nós não sabemos nem onde ele está, por exemplo, na Argentina. Sim. Nós podemos dizer que hoje o aquífero, dentro dos limites que nós conhecemos, ele está aproximadamente, né, 70% localizado no Brasil, em 8 estados. Nós temos aí uma parte na Argentina, que é um pouco maior, uma parte no Paraguai e uma parte no Uruguai. O que isso pode acontecer com relação à proteção desse aquífero? O que nós podemos dizer em si é o seguinte: no Brasil, além de todas as leis que nós temos, na Argentina, por exemplo, ele só tem uma preocupação com água no aspecto do valor econômico da água. No Paraguai, não há, por exemplo, uma estrutura organizacional de gestão de recursos hídricos. Então, são diferentes órgãos que legislam e isso tem condições contraditórias. principalmente por uma situação, por exemplo, que você já mencionou, que é porque ele aflora no estado do Paraguai. O que significa um aquífero aflorar? Significa que ele está à superfície. Então, se nós utilizarmos na realidade alguma substância contaminante da água, ela vai contaminar essa água subterrânea, porque a área que aflora é justamente a área que recarrega essa água no subsolo. E no Uruguai, não há participação da sociedade na legislação ambiental e não tem uma legislação nacional sobre águas. Então, não há absolutamente controle sobre essas águas superficiais, quanto mais as subterrâneas.
Ou seja, as consequências para o Brasil, principalmente, para a Argentina, pensando que é o segundo país que tem a maior parte do território, o segundo maior percentual, porção do aquífero que está na Argentina, são países que acabam ficando à mercê do que o Uruguai, principalmente o Paraguai, vai fazer dele.
Sim, ali, e nós temos que frisar também que no Brasil, a região que ele mais aflora, vamos dizer assim, é a região ali de Araraquara, Ribeirão Preto e Mato Grosso. Então, quando eu disse que não me parecia que nós estávamos administrando esse aquífero, é uma questão. Em Mato Grosso, por exemplo, nós temos a utilização de defensivos agrícolas que no Brasil não são aprovados, são proibidos, mas que, em função com aspecto fronteiriço, algumas propriedades utilizam e podem contaminar essa água, já tendo sido encontrado vestígios de contaminação. A mesma coisa ocorre na região de Ribeirão Preto. Ou seja, já por uma análise da universidade de lá, se verifica que houve contaminação dessa água subterrânea. E, além disso, um outro aspecto que raramente se comenta é que não se controla a quantidade de poço que explora essa água. Então, nós precisaríamos ter um controle disso para que nós pudéssemos saber quanto entra de água e quanto sai desse aquífero. Por quê? Para que ele tenha, na verdade, o seu reabastecimento adequado, não uma exploração inadequada com o uso, vamos dizer assim, de perfuração de poços, assim, indiscriminado. Para se ter uma ideia, não se sabe hoje quantos poços existem. Não existe esse controle. E o que é pior, a perfuração desse poço, ela também não segue normas técnicas. Então, o que se verifica? Que às vezes a grande maioria da população, consome uma água que pensa, uma água de poço. Então, ela é pura, ela é cristalina, eu posso consumir. E ela, às vezes, em função da proximidade de outras substâncias, ela está contaminada porque não se tem o controle disso. Como são diferentes os estados que legislam sobre isso, cada estado tem uma forma de legislar a respeito, mas não sabe onde é que esses poços estão localizados, por isso é que não há esse controle adequado.
Agora, nós temos o aquífero Guarani num dos eixos economicamente mais importantes da América do Sul, que pega exatamente aquele eixo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e as áreas de agronegócio, com terras mais férteis de todo o processo de exportação agrícola do Brasil. Quer dizer, o aquífero ele tem uma importância fundamental, num lugar cheio de cidades, que eu acho que a concentração de grandes cidades no Brasil passa um pouco perto desse aquífero, ainda mais cidades do interior de São Paulo, Paraná. Quer dizer, o aquífero está numa área de risco, vamos pensar assim, por causa da ocupação humana e da forma de utilização do solo.
Com certeza. Absolutamente uma área importantíssima no estado brasileiro, mas que não merece hoje a devida atenção. Eu quero só fazer aqui uma referência, que as pessoas, por exemplo, hoje se discute muito o aspecto do veto com relação ao novo Código Florestal. E eu raramente vejo alguém fazer menção a essa, vamos dizer assim, vegetação ripária, ou mata ciliar, que se discute qual deve ser a dimensão, e o impacto disso nos aquíferos. Não sei se alguém ouviu, mas eu não vi toda a discussão, não vi. Vi sim um senador, na verdade, dizendo que isso deveria ficar a cargo dos estados. E aí eu pergunto para você, ambientalmente, onde fica o princípio da gestão da bacia hidrográfica? Por quê? É, se você pegar um estado que tem rios, ou como o aquífero Guarani, que é transfronteiriço aos estados, como é que você vai administrar isso se você deixar simplesmente que se faça uma legislação para cada estado? Então, no estado de Minas eu posso fazer de um jeito, no estado de São Paulo eu posso fazer de outro. E o aquífero fica como nessa situação? Ou seja, o que eu estou querendo transmitir objetivamente é que as pessoas não pensam nas águas subterrâneas. E numa cidade onde hoje é onde impacto econômico bastante expressivo para a economia do país.
Doutora Rita de Cássia Jäger, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Conversei com a mestre em Direito Ambiental, advogada, engenheira agrônoma e consultora ambiental Rita de Cássia Jäger. Ela falou sobre o aquífero Guarani, a importância do aquífero que está num eixo econômico fundamental, abastece a agricultura, também cidades. Ela citou, por exemplo, a cidade de Ribeirão Preto, que é abastecida pela água do aquífero, só que não se preocupam tanto o estado brasileiro, os estados, né? O estado brasileiro, os estados onde o aquífero passa, como os países vizinhos, como Paraguai, Uruguai e Argentina, que também tem parte do aquífero, não há preocupação em preservação dessas águas, desses mananciais. E ela fechou a sua colocação com a crítica sobre os vetos no novo Código Florestal, que deveria se preocupar um pouco mais com as matas ciliares, que são fundamentais para abastecer as águas dos aquíferos, para filtrar determinados tipos de compostos que contaminam os aquíferos, e essa discussão não foi feita com seriedade, com preocupação.
Semana do Meio Ambiente na CBN. Patrocínio Ecogarden Residence, Unimed Maringá e Master Ambiental, Consultoria e Licenciamento.